A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a defensora pública, a doutora Cíntia Azevedo Santos, que é coordenadora do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que vai falar para a gente sobre o programa Defensoria na Rua. Muito boa tarde, doutora Cíntia, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes do Paraná Educativa. É sempre um prazer falar aqui com vocês.
Pois é, muito obrigada, doutora Cíntia. Para a gente começar, então, a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse para nós o que é a situação de rua, doutora.
A situação de rua, ela está ligada normalmente à ausência de um domicílio. O uso de logradouros públicos, como praças, ruas, marquises, como forma de um local habitacional. Mas é preciso fazer uma distinção daquelas pessoas que moram e estão em situação de rua, das pessoas que ficam circunstancialmente na rua, uhum. Como algumas pessoas que, por exemplo, são usuárias de substância psicoativa, né, essas drogas ilegais, e ficam na rua somente nesses momentos de uso e depois vão para suas casas. Então, são duas situações. Aqueles que não têm uma moradia, um domicílio, e aqueles que circunstancialmente ficam na rua.
Uhum. Quais os fatores que levam à situação de rua?
Olha, a gente tem um grande problema hoje, que é a ausência de censo. E o censo nos leva a não ter dados tão concretos. Por exemplo, quais são os fatores que levam as pessoas em situação de rua. Mas, assim, existem universidades, movimentos sociais, grupos que se interessam por esse tema e que fazem pesquisas para ter um mínimo de dados sobre essa população que é invisível muitas vezes. E essas pesquisas levam que alguns fatores que comumente são ligados à situação de rua é a falta de moradia, a falta de emprego, mas também a gente tem que o uso de álcool e outros tipos de drogas levam as pessoas aí para a rua, quebra de vínculos familiares, uma violência sofrida dentro de casa, então pessoas com sofrimento mental. Então, são vários fatores que podem levar uma pessoa à situação de rua.
Uhum. Quanto tempo leva para essa pessoa ser uma moradora de rua, se ela se distanciar da sua casa, da sua moradia, da sua família? A partir de que momento que ela realmente é considerada em situação de rua?
Não existe exatamente um momento para considerar. É importante que a pessoa também diga que ela está em situação de rua, porque algumas não se consideram. Acham que, por exemplo, estão sem emprego e estão naquela situação, mas é de forma temporária, né? Mas o que a gente percebe conversando com essas pessoas que estão em situação de rua é que elas já estão num tempo de permanência muito grande, né? Então, às vezes meses, anos, a gente tem casos em Curitiba de pessoas que estão há mais de 10, 15 anos na situação.
Uhum. E qual é o perfil dessas pessoas, doutora Cíntia?
Como eu disse, a ausência do censo prejudica um pouco a questão de dados serem bastante objetivos. Mas o que a gente percebe dessas pesquisas que são direcionadas à população, né? É que o perfil é masculino, né? Heterossexual, normalmente solteiro, a cor de pele preta ou parda, com baixa escolaridade. Mas, por exemplo, em Curitiba é interessante que existem pessoas com terceiro grau completo em situação de rua.
Uhum.
Então, essa população, como ela é muito heterogênea, ela é muito flutuante, encontra-se vários perfis de pessoas que estão nessa situação. Mas normalmente são essas categorias assim que a gente encontra mais nas ruas.
Doutora Cíntia, gostaria que a senhora explicasse para os ouvintes agora qual o objetivo efetivamente do programa Defensoria na Rua, promovido pelo Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná.
Esse projeto nasceu da observância de que nem todas as pessoas em situação de rua iam até a defensoria para procurar algum tipo de orientação jurídica. Então, a gente percebeu que existe um receio, às vezes, dessas pessoas de procurarem instituições públicas. Porque, normalmente, o Estado que a gente representa, de modo geral, ele é muito mais coercitivo do que garantidor de direitos, né? Então, essas pessoas elas têm um certo receio de procurar as instituições públicas. E a gente sabe que eles precisam bastante de orientações jurídicas.
Uhum.
Então, existe esse afastamento era mais uma violação. Então, a gente pensou que como chegar até eles? Então, a Defensoria na Rua é uma cabana, uma barraca no meio da praça. Hoje em dia, a gente atende na Santos Andrade. E faz atendimento específico a essa população em situação de rua, que eles tiram as dúvidas, recebem orientações, encaminhamentos para as necessidades que aparecem.
Uhum.
Além disso, a gente tem um caráter de buscar violações de direitos, ver quais são os piores problemas que eles estão passando para tentar ver uma política pública que possa resolver ou amenizar esses problemas.
Uhum. Quais são os problemas que vocês conseguem, doutora, pontuar, né, aqui para nós, inclusive, que mais acometem essas pessoas?
São pessoas que não têm, inclusive, documentação. Então, a documentação é importantíssima para a questão de acesso ao serviço público e ao trabalho. Então, a gente consegue fazer a solicitação dessa documentação. São pessoas... A moradia é o principal problema, que se tivessem políticas públicas voltadas para que essas pessoas tivessem uma moradia, resolveria, em tese, boa parte dos nossos problemas, né? A questão da violência que eles sofrem, tanto violência policial, infelizmente, violência da população em modo geral, que não aceitam que eles fiquem em determinados locais na cidade. Então, são uma série de violações de direitos, não ter acesso a programas de transferência de renda, alguns tratamentos médicos. Então, são uma série de problemas que eles enfrentam diariamente.
Uhum. Essas pessoas têm famílias, parentes, pessoas próximas?
Normalmente elas têm família. O que inclusive o decreto 7.053 de 2009, que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua, ele fala de vínculos quebrados, né? Que existe interrompidos, fragilizados. Existem vínculos familiares, mas eles estão com ou interrompidos ou fragilizados de alguma forma.
Uhum. E sem possibilidade desse retorno para a família.
Existe a possibilidade, sim. A gente tem informações, por exemplo, de um programa aqui em Curitiba que boa parte voltou a ter relacionamento com os familiares desse programa, porque existiu um apoio assistencial, psicológico, para que se reestruturassem como família. Mas realmente é uma coisa complicada e individualizada, né?
Uhum.
Esses vínculos.
Uhum. Dessas pessoas que a doutora atende com o programa Defensoria na Rua, nem todas elas, digamos assim, estão com problemas com alcoolismo e com drogas, doutora?
Nem todas elas. Existe uma falsa percepção de que o álcool e outros tipos de drogas são o fator unicamente determinante para essa situação. A gente atende várias pessoas que não têm esse problema.
Uhum.
Então, a falta de emprego, por exemplo, pessoas com sofrimento mental, né, algum tipo de deficiência também, e que não tem relação com uso de álcool ou outro tipo de droga, pessoas que sofreram violência em casa, também é um perfil que é bastante comum de ver se verificar, principalmente na parcela da população transexual de rua,
uhum.
que tiveram esses vínculos com a família fragilizados em razão da orientação sexual, identidade de gênero, perdão, e hoje estão na rua. Então, não tem exatamente vínculo com a questão do álcool e de outros tipos de drogas.
Uhum. Quando o programa Defensoria na Rua chega até a praça, doutora, como é a aceitação e o que eles trazem, né, de questionamentos para vocês?
A aceitação está sendo boa, assim, mas a gente contou com a parceria do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Eles fazem esse chamamento à população para ir até a praça. Porque, como eu disse, essa questão de ser Estado pesa um pouco.
Uhum.
Né? Eles ficam intimidados.
Uhum.
Então, primeiro é feita uma construção de estar junto com o movimento, de mostrar que o trabalho da Defensoria é um trabalho de garantidor de direitos, para que essas pessoas se aproximem. E quando elas se aproximam, elas conseguem um atendimento.
Esse movimento é um parceiro, então, neste programa?
É um parceiro junto com a Universidade Federal do Paraná.
Uhum. Quantas pessoas normalmente na ação, né, junto à barraca montada, quantas pessoas estão naquele momento atendendo a população de rua?
Tem sempre um defensor público, uma defensora pública fazendo esse acompanhamento. Tem um professor da universidade, estagiários da universidade também que fazem esse atendimento, estagiários da Defensoria Pública também que fazem, então tem sempre bastante pessoas que podem fazer esse atendimento.
Uhum. Doutora Cíntia, agora vamos analisar a realidade brasileira. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós, para os ouvintes. Como é esse panorama brasileiro da população em situação de rua? Quem são esses moradores?
A questão, de novo, do censo, né? A ausência de censo impede a gente saber quem são essas pessoas, a quantidade de pessoas. O IPEA, por exemplo, fez em 2017... um estudo baseado em dados de 2015, que tinham mais de 100 mil pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Esse número provavelmente já é maior, porque a taxa de desemprego, a ausência de emprego formal e informal levam muitas pessoas também em situação de rua. Então, como a gente está com problemas econômicos, né, no país hoje, e a taxa de desemprego aumentou, muito provavelmente esse número hoje é muito maior.
Uhum. E como estão as políticas públicas para a situação de rua?
As políticas públicas sempre envolvem questões orçamentárias, né? E a população em situação de rua, como eu disse, é uma população muito heterogênea. Então, as políticas públicas são as mais variadas e não só assistenciais, né?
Uhum.
Temos da saúde, da moradia, do emprego, do educacional. Então, essas políticas públicas, elas precisam ser intersetorialidade, né? O próprio decreto 7.053, que institui a política nacional para a população em situação de rua, ele fala disso, da necessidade de que a União, o Estado, os municípios integrem entre si e faça uma política pública voltada a esse setor com várias ramificações.
Uhum.
Então, isso dificulta um pouco que as políticas públicas sejam implementadas para essa parcela de brasileiros, né?
Uhum.
Mas ainda assim, existem algumas de qualificação pessoal, profissional, né? De articulação com o sistema do SUS, acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, alguns tipos de transferências de renda. Mas a principal política pública que ainda temos problemas em conseguir é a da moradia.
Uhum.
Se tivermos uma política voltada para que essas pessoas tivessem um domicílio, e a gente não fala nem de propriedade, que essa pessoa tem uma casa com papel passado, digamos, que a gente fala. Não, políticas que permitam que essas pessoas usem algum tipo de imóvel.
Uhum.
Então, se tivesse essa política habitacional, resolveria boa parte do problema.
Uhum. Nós estamos conversando hoje no programa Justiça para Todos da Amapar com a defensora pública, doutora Cíntia Azevedo Santos, que é coordenadora do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E ela está falando para nós aqui sobre o programa Defensoria na Rua. Doutora, pode trazer para nós um panorama da criminalização, da violência que essas pessoas em situação de rua passam diariamente?
Olha, são as mais variadas. Primeiro, a gente tem que lembrar que a mendicância já foi considerada até crime, né? Então, fica no imaginário das pessoas, muitas vezes, de que as pessoas que estão na rua são criminosas, né? Mendigos, e tem todas umas formas pejorativas de chamar essas pessoas. E as violências que eles suportam todos os dias são as mais variadas, né? De retirada forçada de locais públicos, retirada de documentos, retirada de pertences. Uma coisa absurda que acontece, e não só aqui em Curitiba, a gente tem informações no país inteiro, retirada de colchões, de cobertores. Imagina, Curitiba é uma cidade bem fria, a cidade mais capital mais fria do país, e ainda existem situações como essa de retirada de cobertores. Jatos d'água que estão jogados nessas pessoas, homicídios que não são, a gente não consegue identificar quem são os autores, porque acontecem normalmente nas madrugadas. Então, essas pessoas estão bem com seus direitos violados e ficam muito vulneráveis na rua.
Uhum. Em que locais as pessoas em situação de rua se concentram aqui em Curitiba, por exemplo?
Não só em Curitiba, mas no país inteiro, nas regiões centrais. Porque são regiões que eles conseguem um mínimo de trabalho informal, que tem acesso às políticas públicas de saúde, de geração de emprego e renda. Então, os locais centrais oferecem mais oportunidades. Então, normalmente, essas pessoas estão nos centros da cidade.
Uhum. O termo situação de rua não só descreve a carência de moradia, né, como a doutora até explicou para nós aqui, mas também identifica um grupo social.
Por isso que existe também esse decreto, por exemplo, o decreto 7.053, que é uma regulamentação dessa política, ele descreve exatamente quem são essas pessoas, né? O que é a situação de rua, o grupo populacional. Então, ele descreve esse grupo que é heterogêneo, que vive em pobreza extrema, que não tem um espaço de moradia, de sustento, então que necessitam de unidades de acolhimento para pernoitar ou estão em locais como marquises. Então, a gente pode dizer que a situação de rua define um grupo populacional que é bem heterogêneo.
Uhum. Doutora, o programa Defensoria na Rua, desde que começou a atuar aqui, já tem números de atendimentos, de pessoas que tiveram esclarecidos os seus direitos, deveres e até seus documentos pessoais?
Esses dados a gente ainda está catalogando, porque o projeto ele começou agora em abril, né? Então a gente está fazendo esses dados. E também existem defensores públicos aqui em Curitiba que fazem atendimentos em igrejas, porque as igrejas também abrem as portas para essa população ser atendida, ter alimentação. Então, a gente utiliza esses espaços também que são cedidos, em algumas casas de acolhimento também. Então, a gente vai pegar todos esses dados para verificar exatamente quantas pessoas são atendidas e quais são os serviços que mais eles utilizam. Mas, assim, os atendimentos estão sendo bem vistos pela essa população.
Uhum. Entre essas características, necessidades próprias das pessoas em situação de rua que a doutora citou aqui, qual seria a maior carência?
Olha, a maior carência, eu volto a dizer que seria o domicílio, né? A moradia. Porque se as pessoas tivessem um local para todo dia voltar e ter sua vida ali com individualidade, as coisas seriam um pouco mais diferentes, sabe? Uma pessoa que tem situação de rua e que precisa arrumar emprego, ela precisa estar tomando banho, tendo roupas limpas, tendo um local seguro para dormir. Porque imagina você tirando tudo isso, todos esses o que a gente acha essencial, né, durante o nosso dia, e para arrumar um emprego, né? Então, essas pessoas, elas precisam todos os dias lutar para ter comida, para tentar uma vaga em uma casa de acolhimento, para tentar sobreviver. Se eles tivessem uma casa, um abrigo mais individualizado, porque às vezes acontece de dividir o local com 30 pessoas, né? E é bem complicado isso, teriam mais chances de sair dessa situação de rua.
Uhum. Nessa situação, por exemplo, a questão de conseguir um emprego é praticamente impossível.
É bem difícil, mas não é impossível. A gente tem dados também de que pessoas que fazem cursos profissionalizantes, depois elas conseguem um emprego nas próprias empresas ou são direcionadas. Mas o número ainda é bastante reduzido. Porque, primeiro, que o número de vagas não são muitas, né? A gente está vivendo uma crise financeira no país. E, segundo, porque existem outros fatores que a baixa escolaridade, por exemplo, é um fator impeditivo de que essas pessoas consigam trabalhos,
uhum,
né?
Uhum. Doutora Cíntia, em que situação estão as pessoas quando o programa da Defensoria chega ao local?
Normalmente elas estão com os direitos violados, assim, num grau máximo, né? Então, quando a Defensoria chega nesses locais, primeiro a gente tem que fazer um acolhimento, porque são pessoas que talvez ainda não confiem na instituição, talvez não conheçam a Defensoria Pública. Então, a gente faz uma explicação do que é, fala que é para tentar garantir os direitos, faz esse acolhimento, essa aproximação, e aí elas começam a relatar os problemas vividos. E a gente verifica em que possibilidade a Defensoria pode atuar, né? Seja por meio de encaminhamentos ao setor de saúde, assistencial, ou, como eu disse, a questão da documentação, que é bastante relevante, que são extraviados, são perdidos, né? Algumas pessoas de má fé retiram esses documentos. Então, aí a gente faz essa aproximação e depois consegue tirar informações da pessoa sobre qual necessidade que chega ali. Mas, normalmente, essas pessoas estão com os direitos totalmente violados.
Uhum. E com a chegada agora do inverno, doutora, a preocupação aumenta?
A preocupação aumenta. Aumenta porque o número de pessoas que estão em situação de rua é muito maior do que o número de vagas em casas de acolhimento, né? Às vezes é 3 vezes maior o número de pessoas que estão na rua. Então, mesmo se todas as pessoas quisessem ir para um abrigo, uma casa de acolhimento, não teriam condições. E as baixas temperaturas podem levar à hipotermia. São pessoas que normalmente não cuidam de doenças que tenham, então as baixas temperaturas fazem com que fiquem ainda mais vulneráveis, né?
Uhum.
E não que a hipotermia seja a causa direta de várias mortes que a gente verifica, mas aí diretamente pessoas que já têm baixa imunidade em tempos frios vem inclusive a falecer. Então, é uma preocupação bastante grande da Defensoria e de várias outras instituições, que quando chega esse período frio, a atenção fica redobrada para que políticas públicas sejam efetivadas.
Uhum. Bom, doutora, fique à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui no programa.
Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre a população em situação de rua, porque é uma população muito que as pessoas não enxergam, né? São invisibilizadas, né? Nas ruas a gente vê nas praças, nas marquises essas pessoas, mas são sempre muito sozinhas, são sempre marginalizadas, né? É importante tocar em temas como esse, que a gente desmistifica, que não é só o álcool e a droga que leva as pessoas nas ruas, que não são pessoas criminosas que estão nas ruas. São pessoas que, por algum motivo, alguma série de motivos, levaram a estar lá. Mas, curiosamente, se você perguntar para essas pessoas se elas querem estar na situação, normalmente a resposta é não. É uma falta de assistência, a falta de políticas públicas de retirada dessas pessoas dessa situação. Então, é preciso desmistificar esse tema. E em espaços como esse, a gente tenta com que as pessoas tenham um pouco mais de sensibilidade quanto a essas pessoas que estão ali sofrendo de modo geral, né? Então, agradeço essa oportunidade. Quando precisarem também da Defensoria Pública, a população em geral, de que ganhou até 3 salários mínimos, tem um atendimento da Defensoria à disposição. Para quem não conhece, é uma instituição que aqui no Paraná iniciou em 2011, então é uma instituição bastante nova em relação a outras carreiras jurídicas, mas que está fazendo atendimento em várias cidades do país, e especificamente aqui no Paraná, e que faz atendimento na área da família, infância e juventude, criminal, execução penal, civil. Então, tem várias áreas de atuações que as pessoas, que ganham até 3 salários mínimos, podem acessar os serviços da Defensoria Pública, que é uma instituição que tenta garantir direitos, né, para a população mais vulnerável, considerada pobre na forma da lei. Então, que as pessoas que precisem, que não têm condições de pagar um advogado e que precisam de orientação jurídica, de verificar quais são os seus direitos, possam acessar o serviço.
Atendimento todo gratuito.
Atendimento completamente gratuito.
Muito obrigada, doutora Cíntia Azevedo Santos, pela sua entrevista hoje aqui.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos os ouvintes do Paraná Educativa.
Até a próxima.
Até a próxima.
E o programa Justiça para Todos hoje conversou com a defensora pública Cíntia Azevedo Santos, coordenadora do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sobre o programa Defensoria na Rua. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.